sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, primeiro dia de outubro. É o dia da independência da Nigéria. Foi em 1960. Aqui em Washington, tempo de chuva, lá fora 16 graus centígrados. Vamos estar no ar durante 90 minutos, eu na apresentação da primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Jonah Cummings. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. A Rússia leva a cabo novos ataques na Síria, diz que os objetivos são os mesmos que os Estados Unidos. O chefe da tentativa de golpe no Burkina Faso foi entregue às autoridades.
Na qualidade de chefe de executivo, desvendar aquilo que se fala muito hoje, que é a questão das ordens superiores. Nada nós esperamos até hoje, senão a libertação dos jovens.
Estávamos já a falar de Angola, portanto, a Associação dos Presos Políticos pede um encontro com o Eduardo dos Santos para discutir as suas atividades. E vamos também falar do aumento de impostos sobre combustíveis e onde é que está o vice-governador para a área económica da Lunda do Sul. Ninguém sabe.
Terá havido algum desvio do erário público? Infelizmente, silenciaram mesmo esta informação.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Vamos às notícias internacionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que vão realizar-se muito em breve os primeiros contactos militares entre o seu país e os Estados Unidos sobre as operações russas na Síria. Falando a jornalistas na sede da ONU, Lavrov disse que o encontro se destina a evitar problemas, acrescentando que a Rússia e a coligação liderada pelos Estados Unidos têm os mesmos pontos de vista sobre os alvos terroristas a serem atacados na Síria. Lavrov disse que não considera o Exército Livre da Síria, apoiado pelo Ocidente, como uma organização terrorista e reafirmou que os ataques aéreos de ontem tiveram como alvo objetivos do Estado Islâmico. Hoje, a Força Aérea Russa voltou a levar a cabo ataques aéreos. Há notícias contraditórias sobre os alvos. A agência Reuters citou um comandante rebelde como tendo dito que os ataques atingiram campos de treino de um grupo apoiado pelos serviços de espionagem americanos CIA. Lavrov desmentiu a notícia. A agência Reuters disse também, por outro lado, que centenas de forças iranianas estão a chegar à Síria para uma ofensiva contra os rebeldes. O ministro dos Negócios Estrangeiros russos recusou-se a comentar a notícia, afirmando que o seu governo coordena as ações militares na Síria com o governo sírio. Numa intervenção perante a Assembleia Geral da ONU, o primeiro-ministro israelita afirmou que o seu país continuará a agir para impedir a transferência de armas para o Hezbollah de e através da Síria. Netanyahu acrescentou que Israel vai continuar a responder pela força a quaisquer ataques provenientes da Síria. O líder do falhado golpe de Estado há duas semanas no Burkina Faso, o general Gilbert Diendéré, foi entregue hoje às autoridades de transição após ter procurado refúgio na Embaixada do Vaticano, em Ouagadougou, disseram fontes militares e judiciais. Antes do anúncio, o primeiro-ministro Yacouba Isaac Zida afirmou que o governo tinha dado garantias à Embaixada do Vaticano que a vida de Diendéré será respeitada se ele fosse entregue. Na China, as autoridades detiveram um indivíduo suspeito de estar relacionado com 18 explosões de bombas enviadas pelo correio que causaram a morte a pelo menos 7 pessoas e feriram mais de 50 outros nos últimos 2 dias. O suspeito foi identificado apenas como sendo Wei, de 33 anos de idade, foi apreendido horas antes de uma outra explosão ter destruído um edifício de 6 andares no sul da China. Esta explosão seguiu-se a 17 outras que foram detonadas por explosivos contendo embalagens de correio enviadas para 13 locais em Liuzhou, a província de Guangxi. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O líder da seita A Luz do Mundo, José Julino Kalupeteka, foi hoje acusado formalmente de homicídio voluntário, homicídio qualificado, resistência às autoridades e posse de armas de fogo. A acusação foi confirmada pela Procuradoria-Geral da República, sem avançar mais detalhes. Kalupeteka, recorde-se, foi preso a 16 de março no Uambo, depois de confrontos entre a polícia e os seus seguidores, em que, segundo as autoridades, morreram 9 polícias e 13 civis. Outros partidos políticos e outras organizações afirmam que centenas de pessoas poderão ter sido mortas nesses confrontos. As autoridades têm recusado qualquer investigação no local por entidades independentes. Os advogados de defesa dos ativistas presos por alegada rebelião disseram hoje ter recebido também finalmente as acusações que a Procuradoria-Geral entregou ao Tribunal. Os advogados foram informados que os seus constituintes foram indiciados no crime de atentado contra o Presidente da República, o Governo de Angola e de atos preparatórios de rebelião. Venâncio Rodrigues.
O advogado Luís de Nascimento disse tratar-se de uma acusação provisória, mas que a sua equipa já reagiu no sentido da soltura imediata dos acusados por excesso de prisão preventiva.
Portanto, a defesa já reagiu, quer com uma segunda providência de habeas corpus ao Tribunal Supremo por excesso de prisão preventiva, porque a lei é clara ao dizer que da captura até ao despacho, a notificação da acusação, portanto, a prisão preventiva para crimes contra a segurança do Estado, pelo menos deixei já elaborado, portanto, uma exposição e também um requerimento a pedir a libertação dos arguidos por excesso de prisão preventiva.
No mesmo processo respondem também as jovens Rosa Conde e Laurinda Gouveia, que aguardam o julgamento em liberdade. Os jovens ativistas encontram-se presos desde junho passado e, muito recentemente, o Tribunal Supremo negou o pedido de habeas corpus exigido pela defesa. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O Grupo de Apoio aos Presos Políticos Angolanos, GAPA, endereçou, entretanto, um abaixo-assinado ao Presidente da República a pedir um encontro com o chefe do Executivo para tratar da condenação de José Marcos Mavungo e a detenção dos 15 ativistas que, como ouvimos, são acusados de rebelião. O abaixo-assinado da organização, para além do Presidente da República, foi também entregue ao Procurador-Geral da República e ao Ministro do Interior, bem como a várias organizações da sociedade civil angolana. Manuel José.
No comunicado, o Grupo de Apoio aos Presos Políticos Angolanos, GAPA, declara sua repulsa com a condenação a 6 anos de prisão de José Marcos Mavungo e diz que este desfecho mostra a completa falência do sistema judiciário angolano. O GAPA adverte para a derrapagem acelerada do Estado de Direito e apela ao Supremo Tribunal que dê um sinal aos angolanos absolvendo José Marcos Mavungo. O GAPA apela igualmente a uma mobilização da opinião pública nacional e internacional a estar preparada para uma eventual campanha de contribuição para um provável recurso à sentença junto do Tribunal Internacional. O GAPA disse à Voz da América que quer ouvir do presidente José Eduardo dos Santos quem é de facto a figura de ordens superiores que tem influenciado as decisões dos órgãos de justiça.
Na qualidade de chefe do executivo, é a pessoa a quem nós podemos nos dirigir de acordo com a nossa Constituição. É chefe do executivo, é presidente da República. Nós estamos a apelar a essa sensibilidade no sentido de exigir um encontro com o chefe do executivo, desvendar aquilo que se fala muito hoje, que é a questão das ordens superiores. Nada nós esperamos até hoje, senão a libertação dos jovens.
João Malavendela, membro do Grupo de Apoio aos Presos Políticos Angolanos, que se mostra extremamente preocupado com a situação dos ativistas e defensores dos direitos humanos no país. O GAPA considera que a sentença de condenação do ativista de Cabinda partiu viciado desde o arranque.
Por causa da condenação que teve agora do José Marcos Mavungo em Cabinda, foi uma detenção injusta. Costa, um processo bastante viciado desde o início.
O GAPA diz que tem até a próxima semana para aguardar uma resposta do Presidente da República até tomar uma outra medida. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O Manuel vai ficar aqui conosco para uma outra notícia, mas antes disso vamos falar dos preços dos combustíveis, que poderão em breve aumentar. O governo angolano decidiu aplicar um imposto de consumo que pode ir até aos 5% sobre a gasolina e o gasóleo. Um decreto assinado pelo presidente Eduardo dos Santos, que atualiza as taxas de imposto de consumo, inclui os combustíveis nessa lista. Não se sabe quando é que isso vai entrar em vigor. O decreto foi assinado a 21 de setembro, mas os preços mantinham-se até hoje inalterados. Recorde-se que os combustíveis aumentaram substancialmente depois do governo retirar o subsídio aos mesmos. Ainda na economia, uma nota para dizer que foi feita uma auditoria de uma conhecida firma internacional ao Fundo Soberano de Angola. O fundo divulgou dados sobre os seus investimentos de cerca de 4.880 milhões de dólares. 37% da carteira de investimento estão na Europa, 34% na África subsaariana, 18% na América do Norte e 11% no resto do mundo. Pode ir à nossa página na internet. Estão lá todos os pormenores. E agora vamos fazer uma pergunta. Onde está o vice-governador da Lunda Sul para a área da economia, João Fukungo? É uma questão que está rodeada de mistério e à qual as autoridades não respondem. Manuel José.
Há mais de um mês que o vice-governador da Lunda Sul para o setor económico está desaparecido. Ninguém sabe dizer onde para o governante. Oficialmente nada foi dito, contudo nas redes sociais especula-se que João Fukungo terá fugido da província com seu carro particular, dispensando inclusive os seus guardas. A UNITA na Lunda Sul já apelou à governadora da província, Cândida Maria Narciso, para vir publicamente esclarecer o assunto. A governadora nada diz até o momento.
Será que essas informações que circulam ao nível da província e não só, que dão conta da fuga do senhor vice-governador ao setor econômico, não são do domínio da senhora governadora provincial na qualidade de gestora principal? Sendo uma personalidade de plena confiança da senhora governadora provincial, quais são as causas que estão na base desta suposta fuga? Terá havido algum desvio do erário público ou cumplicidade deste com a gestora principal? O secretariado provincial da UNITA, na Lunda Sul, insta a senhora governadora, na sua qualidade de chefe do executivo, se pronunciar publicamente sobre o assunto para o bem da transparência.
O representante da UNITA na Lunda Sul, Virgílio Samusongo, insta mesmo a gestora principal da província a vir a público esclarecer esta situação. A informação está a ser silenciada pelos órgãos de comunicação locais, ao ponto de terem ignorado a conferência de imprensa dada pelo secretário da UNITA sobre esta matéria, a 29 de setembro último.
Infelizmente, silenciaram mesmo esta informação, a ponto desses órgãos não passarem a matéria.
Tentamos contactar por telefone a senhora governadora Cândida Maria Narciso para mais informações sobre esta matéria, mas sem sucesso. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos para Nova Iorque, onde está o Amâncio Miguel, para nos dizer que o vice-presidente Manuel Vicente apelou hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas à aceleração das reformas da organização para ser capaz de responder às questões globais e pediu também a normalização da situação na Guiné-Bissau.
Vicente retomou nas críticas às Nações Unidas a questão do Conselho de Segurança, antes levantada por Jacob Zuma da África do Sul e Filipe Nyusi de Moçambique.
Esta ocasião deveria constituir incentivo adicional para acelerar reformas visando a revitalização do sistema das Nações Unidas, em particular do Conselho de Segurança, através do alargamento do número de seus membros, permanentes e não permanentes, tornando este órgão mais representativo e melhor apetrechado para dar resposta aos desafios e oportunidades que o mundo enfrenta. Angola reitera o direito do continente africano a estar representado entre os membros permanentes do Conselho de Segurança.
Manuel Vicente falou também da situação na Guiné-Bissau, que procurou ultrapassar a crise política.
Apelamos a todos os atores políticos e sociais guineenses ao máximo sentido de responsabilidade e a comunidade internacional a prosseguir o apoio que a Conferência de Doadores de Bruxelas consagrou.
Manuel Vicente, vice-presidente de Angola, na Assembleia Geral das Nações Unidas, hoje aqui em Nova Iorque.
Era o Amâncio Miguel. Nós ontem falámos aqui dos problemas que a indústria de pesca está a deparar no Namíbia. Várias razões apontadas para isso, entre as quais as focas que devastam o pescado. Mas mais para o norte, em Benguela, uma das grandes zonas de pesca no país, a pesca vai mais ou menos bem, ou pelo menos melhor que no Namíbia. Um conhecido empresário local do setor pesqueiro disse mesmo recentemente que o governo deve deixar de importar carapau e usar esses fundos para incentivar mais a pesca angolana, João Marcos.
Em declarações à Rádio Benguela, no rescaldo da visita da Ministra das Pescas, Adérito Areias começou por adiantar que os períodos subsequentes às vedas mostram que tem aumentado a biomassa do carapau. Contrário à importação, recorre à fortuna gasta pelo Estado para falar das necessidades dos agentes da pesca semi-industrial.
Na minha ótica, importar carapau hoje não é preciso, porque quando a veda acaba, nós temos carapau suficiente para alimentar o nosso povo. Podem dizer, mas nós só gostamos de carapau, mas a sardinha substituiu o carapau. Antigamente comia-se outros peixes. Se olharmos bem e perguntarmos quantos milhares de dólares, quiçá milhões, nós gastamos em importar 90 mil toneladas de carapau, se calhar era mais fácil converter esse dinheiro em apoio à indústria da pesca, em redes, em boias, em acessórios para os barcos que nós temos, em tudo isso.
Outro problema do momento é a escassez de combustível. Areias diz que o fim da subvenção deixa em terra várias embarcações.
Nós tínhamos um sítio que era só com a pesca-mar, que era só um cais de abastecimento, em que todos os barcos iam e abasteciam e nós não tínhamos problemas. Por razões de ordem técnica, essa empresa deixou de abastecer os barcos. Primeiro apareceu um barco, um petroleiro aí, que todos íamos ao petroleiro abastecer, também funcionava. Entretanto, esse petroleiro foi embora e hoje o combustível subvencionado estão em duas empresas que têm os seus barcos, têm a sua dinâmica. Então, o que acontece? Muitas vezes, os barcos não são abastecidos de combustível, não vão ao mar, porque não temos combustível subvencionado.
Ainda assim, o balanço é positivo. A Baía Farta, o município de referência, está a congelar cerca de 700 toneladas de peixe por dia. A média anual, para a qual concorre também o subsistema da pesca artesanal, é de 40 mil toneladas. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Ao microfone, João Santa Rita, nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Adalberto da Costa Júnior, vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA. A Universidade Mandume Yan de Mofaio pretende transformar-se numa instituição de referência no ensino superior a nível da região sul do país. Para isso, contudo, o reitor avisa que o seu pessoal docente tem que melhorar as suas qualificações. Teodoro Albano.
A instituição, criada em 2009, integra na sua estrutura 5 unidades orgânicas, nomeadamente o Instituto Superior Politécnico da UILA, concurso de engenharia, a Escola Superior Pedagógica do Namibe e as faculdades de Medicina, Economia e Direito. A transformação em instituição de referência passará pela qualidade do pessoal docente, segundo o magnífico reitor Orlando da Mata.
As unidades orgânicas, todas elas sem exceção, devem ter um plano de formação pós-graduada para os seus docentes. Também constatei com agrado que existem estes planos. Há muitos docentes que estão a fazer esta formação pós-graduado, mas ainda não é suficiente.
Para o magnífico reitor da UMN, o facto da instituição poder contar com perto de 4 mil estudantes distribuídos pelas suas unidades orgânicas passados apenas 6 anos é sinal de crescimento, mas alerta que esse crescimento deve ser acompanhado da qualidade.
A Universidade Mandumian de Mufaio tem um potencial. Ela está a crescer, mas temos que continuar a apostar também na qualidade. Ela existe, mas nós temos que apostar ainda mais nesta qualidade. E volto novamente ao corpo docente, que é a base, que é um eixo estruturante para que tenhamos, para que formemos bons estudantes.
A Universidade Mandumian de Mofaio está inserida na chamada 6ª Região Académica de Angola, que compreende as províncias da Huila e Namibe. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o Campeonato Africano de Basquetebol Feminino. Moçambique foi hoje eliminada nos quartos de final. Perdeu com a Nigéria, 71-66. Moçambique vai entrar agora na disputa do 5º ou 8º lugar. Angola, atual campeã, ainda em luta pelo título, defronta hoje o Gabão. Agora para o futebol e começamos com os últimos rankings da FIFA, em que Cabo Verde subiu nada mais, nada menos que 15 lugares. Está agora em 41º, é claro está, o melhor país africano de língua portuguesa. Angola caiu 9 lugares para 97º. Moçambique caiu 12 para 107º. Guiné-Bissau caiu 5 para 147º. São Tomé caiu 3 para o 93º. Até custa a dizer, Argentina é número 1, Portugal está em 4º, Brasil é em 7º. Na Europa, hoje há jogos da Liga Europa, 24 jogos, várias equipas portuguesas em ação. Sporting, com 0 pontos no Grupo H, está na Turquia para defrontar o Besiktas. No Grupo I, Belenenses com 1 ponto recebe o Fiorentina. Surpresa no campeonato italiano que comanda, mas que iniciou a Liga Europa com uma derrota em casa frente ao Basileia da Suíça. Pormenor curioso deste jogo é que o treinador do Belenenses é Sá Pinto e o treinador do Fiorentina é Paulo Sousa e foram colegas na seleção portuguesa. Paulo Sousa diz que devido à derrota na primeira jornada em casa, este jogo do seu clube, o Fiorentina, com o Belenenses, assume outra dimensão.
Não iniciámos bem em casa esta competição com o Basileia, por isso queremos... Podermos recuperar o que nós perdemos em casa.
Paulo Sousa, treinador do Fiorentina, Sá Pinto do Belenenses, disse que o Fiorentina é uma equipa com ambições bem mais altas do que o Belenenses.
Temos a consciência de que maioritariamente o jogo poderá ser aquilo que eles quiserem, não é? Pela sua força. O valor está identificado das duas equipas, isso é uma constatação.
Ricardo Sá Pinto, treinador do Belenenses, que hoje defronta o Fiorentina. Outra equipa portuguesa em ação é o Sporting de Braga. Está no Grupo E, iniciou da melhor maneira a competição, batendo o Liberec. Hoje joga em casa com o Groningen da Holanda, que perdeu o primeiro jogo com o Marselha. Braga afetado por 3 lesões na defesa, mas o treinador do Braga, Paulo Fonseca, mostrou-se confiante.
Podemos ver sobre outra perspectiva, que é existir a possibilidade de novos elementos surgirem na equipa. E o que eu posso dizer quanto a isso é que confio em todos os jogadores do plantel.
Paulo Fonseca, treinador do Sporting de Braga, que hoje joga para a Liga Europa. Continuamos com o futebol. Ontem na Liga dos Campeões, Real Madrid foi ganhar à Suécia. Como era de prever, bateu o Malmo. 2 golos de Cristiano Ronaldo, que levou para 323 os golos marcados ao serviço do Real Madrid, igualando o recorde de Raul González. Ronaldo tem agora mais de 500 golos ao longo de toda a sua carreira. Máquina de marcar golos, nada mal. Talvez a surpresa do dia tenha sido dada em Madrid, pelo Atlético de Madrid, que perdeu frente ao Benfica de Portugal por 2-1, Foi a primeira derrota do Atlético de Madrid em casa na Liga dos Campeões desde que Diego Simeone assumiu o controle da equipa em 2011. O treinador do Benfica é Rui Vitória, que obviamente estava satisfeito com a vitória.
É uma vitória saborosa, muito importante para nós.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, que foi devastador nos contra-ataques. Recorde-se, fez apenas 6 remates à baliza, marcou 2. Benfica comanda agora isolado o seu grupo com 6 pontos. Atlético Madrid tem 3. Pela primeira vez em São Tomé e Príncipe, as centrais sindicais, o governo e o patronato chegaram a acordo sobre a fixação do salário mínimo nacional. Há 16 anos que se procurava isto, Óscar Modeiros.
A satisfação do líder da UGT-STP, União Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, face ao acordo alcançado com o governo e os patrões sobre a fixação do salário mínimo nacional não é total, mas Costa Carlos considera que foi dado um passo importante.
Estamos satisfeitos porque nós conseguimos um feito que não se conseguia desde 1999. Abrimos uma porta para que daqui em diante consigamos falar de uma coisa mais concreta, mas continuamos com a nossa lamentação porque o nível de poder de compra ainda não satisfaz as exigências dos trabalhadores.
A proposta inicial das centrais sindicais, segundo Costa Carlos, era cerca de 4 vezes mais do acordo alcançado, mas os argumentos de dificuldade financeira apresentados pelo governo e os patrões foram convincentes.
Então, nós encontramos o meio termo, que era rever a cifra do salário mínimo todos os anos. Portanto, quer dizer que ele vai ser aplicado em janeiro de 2016, mas em janeiro de 2017 nós vamos outra vez rever a cifra, ver o que o governo pode fazer para melhorar. Portanto, é um melhoramento paulatino à medida das condições financeiras do próprio país. Portanto, foi essa a argumentação. E como costuma dizer que contra factos não há argumentos, nós não tivemos muito mais argumentos que pudessem suplantar este que o governo nos apresentou.
Entretanto, de acordo com o secretário-geral da UGT-STP, o governo promete medidas adicionais para atenuar o fraco poder de compra dos trabalhadores. O salário mínimo na função pública está fixado em 45 euros, nas grandes empresas 65 euros, nas médias empresas 53 euros, nas pequenas empresas 40 euros e nas microempresas, negócios familiares e setor doméstico cerca de 33 euros. A tabela do salário mínimo nacional em São Tomé e Príncipe entra em vigor em janeiro de 2016 e será revista anualmente. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. O Óscar vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa programação, quando estiver aqui o Eduardo Ferro, para apresentar essa segunda meia hora, isto dentro de aproximadamente 2 minutos. Até lá, eu despeço-me com a voz de Yuri da Cunha, Chilamamá.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 1 de outubro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, responsáveis militares americanos e russos debatem situação na Síria. Afeganistão, forças de segurança retomam parte de Kunduz. Burkina Faso, líder da tentativa de golpe, entrega às autoridades. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos Joana Cummings, na produção, Doris Otto.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O antigo braço direito do líder da RENAMO diz que Moçambique está prestes a atingir um ponto sem retorno para a guerra e exortou o presidente Niusi a tomar a iniciativa para inverter a situação. Numa entrevista à Voz da América, Raul Domingos desmentiu a tese das autoridades, segundo as quais homens da RENAMO estariam por detrás da recente emboscada a Afonso de Lacama. Domingos diz que podem existir alas dentro da RENAMO, mas refere também que de Lacama ainda é a voz de comando. William Apote.
Raul Domingos, que liderou a equipa negocial da RENAMO para o acordo geral que pôs fim a 16 anos de guerra civil em Moçambique, diz que o país está a caminhar para um ponto sem retorno rumo a uma nova guerra.
Estamos quase a atingir um ponto sem retorno. Tudo aconteceu enquanto o Presidente da República estava fora do país. Espero que tudo se esclareça.
Raul Domingos considera que os incidentes da última sexta-feira em Manica, que levaram à morte de mais de 20 pessoas, devem ser levados a sério pelo governo e pede ao chefe de Estado para tomar iniciativas de trazer Afonso de Lacama a um diálogo franco e sério.
É óbvio que quem está no poder é que tem a faca e o queijo na mão. E quem está no poder é que deve tomar as iniciativas que permitam realizar tudo aquilo que é a vontade de todos nós, que é ter a paz e manter o país em paz.
Raul Domingos criticou o que chamou de atitudes simplistas da polícia moçambicana de atribuir a emboscada da semana passada. Admite que possa haver descontentes na RENAMO, mas nega a teoria de existência de dissidentes interessados em eliminar o seu líder.
Há vozes que pretendem atribuir este ataque último à própria RENAMO, mas nós sabemos que dentro da RENAMO não há dissidência a este nível. Pode haver diferenças de opiniões, mas não há dissidência a este nível. Há um comando que é obedecido.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Apote. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Um grupo de empresárias moçambicanas está de visita à África do Sul para procurar parcerias nos negócios nas áreas da construção civil, agricultura e energias renováveis. Simeão Pongua.
Segundo Artemisa Franco, chefe da delegação, há muitas mulheres moçambicanas que todos os dias vêm fazer compras de diversos produtos na África do Sul para vender em Moçambique sem parceiras nem proteção, por causa do excesso de burocracia e corrupção que tem manchado o nome de Moçambique na fotografia internacional.
Então, nós vamos sentar com o governo e dizer, ok, identificamos estas como sendo as principais barreiras. Como é que nós ultrapassamos isso? Vamos lá dialogar nestes aspectos que nós identificamos.
A representante da organização Women in Marketplace da Zâmbia defende que as mulheres principiantes no negócio devem ter mentoras e promotoras de suas marcas no mercado. Nelly Kangwa reconhece que o processo de afirmação no mercado não é fácil para mulheres.
As a woman, you may have a very good product, but then to have that product appreciated, sometimes a man will approach you sexually. So you've got to probably offer your body in order for you to get your contract.
Uma mulher pode ter bom produto, mas para ser apreciado, às vezes é sexualmente assediada e oferece o corpo para ter contrato aprovado, disse Nelly, a Voz da América. Moçambique ocupa a 133ª posição no Índice Mundial de Competitividade de 2015-2016. Divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, com o desenvolvimento de negócios travado por dificuldades de financiamento, burocracia e corrupção. Letícia Clements, da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, considera que os fatores arrolados pelo Fórum Econômico Mundial agravam o custo de vida em Moçambique e a dependência em relação à África do Sul.
Toda a matéria-prima vem da África do Sul. Dizer que nós somos ainda dependentes da África do Sul. Então, como é que nós vamos sair disto? Essa é uma questão que nós todos devemos refletir e o próprio governo deve sentar e sentar connosco e decidirmos quais são as estratégias para nós mudarmos.
Mas vocês é que são empresários.
Sim, nós somos empresários, mas nós quando entramos para o mercado, nós ainda temos as barreiras.
Dos 140 países avaliados, Moçambique está no lugar 135 nos equipamentos básicos, 132 nos potenciadores de eficiência e 108 nos fatores de inovação e sofisticação. O Índice Mundial de Competitividade, que avalia 12 pilares da educação aos mercados financeiros, é liderado pela Suíça, seguida de Singapura e dos Estados Unidos da América. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Continua sintonizado com a Voz da América. Passagem agora a São Tomé e Príncipe. As centrais sindicais, o governo e o patronato chegaram a um acordo sobre a fixação do salário mínimo nacional. Há 16 anos que os parceiros sociais estavam a debater essa questão. Orca de Medeiros, com mais por nós.
A satisfação do líder da UGT-STP, União Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, face ao acordo alcançado com o governo e os patrões sobre a fixação do salário mínimo nacional não é total, mas Costa Carlos considera que foi dado um passo importante.
Estamos satisfeitos porque nós conseguimos um feito que não se conseguia desde 1999, abrimos uma porta para que daqui em diante consigamos falar de uma coisa mais concreta, mas continuamos com a nossa lamentação porque o nível de poder de compra ainda não satisfaz as exigências dos trabalhadores.
A proposta inicial das centrais sindicais, segundo Costa Carlos, era cerca de 4 vezes mais do acordo alcançado, mas os argumentos de dificuldade financeira apresentados pelo governo e os patrões foram convincentes.
Então, nós encontramos um meio termo, que era rever a cifra do salário mínimo todos os anos. Portanto, quer dizer que ele vai ser aplicado em janeiro de 2016, mas em janeiro de 2017 nós vamos outra vez rever a cifra, ver o que o governo pode fazer para melhorar. Portanto, é um melhoramento paulatino à medida das condições financeiras do próprio país. Portanto, foi essa a argumentação. E como costuma dizer que contra factos não há argumentos, nós não tivemos muito mais argumentos que pudessem suplantar este que o governo nos apresentou.
Entretanto, de acordo com o secretário-geral da UGT-STP, o governo promete medidas adicionais para atenuar o fraco poder de compra dos trabalhadores.
No âmbito do decreto que for publicar, é isentar o salário mínimo, é uma primeira medida, e depois haverão outras que eventualmente não fizeram parte do pacote da discussão desta leva, mas poderão vir a fazer parte de outras discussões para o futuro.
O líder da UGT-STP sublinha outros ganhos do sindicato durante as negociações com o governo.
Não se falou apenas do salário mínimo nacional a nível da função pública, como também falou-se também do aumento salarial a nível de outras categorias dentro da pirâmide salarial da função pública. Portanto, de tudo não ganhamos aquilo que nós pretendíamos, mas também nós não perdemos de tudo.
O salário mínimo na função pública está fixado em 45 euros, nas grandes empresas 65 euros, nas médias empresas 53 euros, nas pequenas empresas 40 euros e nas microempresas, negócios familiares e setor doméstico cerca de 33 euros. A tabela do salário mínimo nacional em São Tomé e Príncipe entra em vigor em janeiro de 2016 e será revista anualmente. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Os Estados Unidos materializaram um importante elemento da sua nova estratégia para a Ásia com a chegada ao Japão do porta-aviões nuclear USS Ronald Reagan. Para além de projetar o poderio americano na Ásia, a chegada do navio constitui uma manifestação de apoio aos controversos esforços do primeiro-ministro Shinzo Abe para alargar o papel militar japonês na região. O USS Ronald Reagan chegou esta quinta-feira à base naval americana de Yokosuka. Substituindo o USS George Washington, torna-se numa peça fundamental na importância dada por Washington aos meios militares e diplomáticos numa região de crescente importância estratégica.
We have ships that are extremely capable of ballistic missile defense, especially in this region of the world.
Dispomos de navios que são extremamente capazes em defesa de mísseis balísticos, especialmente nesta região do mundo, perto da Coreia do Norte, disse o vice-almirante Joseph O'Coin, comandante da 7ª Frota Naval Americana. Muitos dos 5 mil tripulantes do navio estiveram no mar durante meses. À chegada, o marinheiro Emmanuel Taylor viu pela primeira vez a sua filha recém-nascida.
So happy. Words can't even express right now.
Estou muito feliz, não há palavras para descrevê-lo. A chegada do USS Ronald Reagan coincide com a aprovação, no Japão, de novas medidas de segurança, facilitando a ação das suas forças em apoio dos seus interesses ou dos seus aliados. Pôs, contudo, em destaque a forte oposição pacifista nacional e suscitou preocupações dos países vizinhos de que Tóquio está a voltar ao seu passado militarista. O secretário americano da Marinha, Ray Mabels, acompanhou o ISS Ronald Reagan ao Japão, em parte para manifestar o apoio americano a um Japão mais empenhado em ajudar a travar adversários comuns como a China e a Coreia do Norte.
We think that these new measures will deepen that.
Achamos, portanto, que essas novas medidas vão fortalecer isso e farão com que sejamos melhores em conjunto. Analistas dizem que para o Japão passar a ser um parceiro de primeira grandeza dos Estados Unidos, devem empenhar-se em treinos militares mais intensivos, num aumento significativo do seu orçamento de defesa e liderar em missões potencialmente perigosas. Aqui Washington Studios da Voz da América. A África do Sul continua a liderar os países africanos no principal ranking mundial de universidades. 6 instituições sul-africanas encontram-se na lista publicada pelo Times Higher Education, a revista britânica que faz os principais rankings internacionais do ensino superior. Neste ano, o Uganda, a Nigéria, o Quênia, o Ghana e o Egito entraram para a elite mundial da educação, que já contava com Marrocos. Os pormenores com a Bárbara Ferreira Santos.
A Universidade de Cape Town, na África do Sul, a mais bem colocada do continente, subiu da posição 124 no ano passado para 120 neste ano. A Universidade de Witwatersrand, também na África do Sul, é a segunda africana a figurar na lista e está no grupo entre as posições 201 e 250. De acordo com John Gill, editor do Times Higher Education, universidades africanas entraram no ranking porque neste ano uma nova e maior base de dados de pesquisas científicas foi usada para calcular o número de publicações.
What I'd say about the, you know, why it matters to countries that their universities are ranked is that...
O que importa para países e universidades africanas é que o ranking permite comparar o desempenho com outras universidades no mundo. Elas podem fazer uma comparação não somente com a elite global, que talvez não seja possível alcançar hoje, mas com outras instituições na Ásia, na América Latina.
Nenhuma universidade de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe foram citadas no ranking. Para John Gill, países africanos precisam focar em investimento estratégico para melhorar sua competitividade acadêmica internacional. Um dos problemas, aponta ele, é a dificuldade em manter acadêmicos de alto desempenho no quadro de funcionários, já que esses profissionais normalmente são contratados por universidades dos Estados Unidos e do Reino Unido.
It's really hard for African universities to keep that academic talent at home.
É muito difícil para as universidades africanas manterem esse talento académico em casa, simplesmente porque as universidades não têm a reputação ou, em outros casos, não têm os salários necessários para manter esses talentos.
Apesar de ser uma das mais importantes economias emergentes do mundo, o Brasil ainda não possui sequer uma universidade entre as 200 melhores. A Universidade de São Paulo, principal instituição brasileira, caiu de posição e ficou entre os lugares 251 e 300. A Universidade Estadual de Campinas, a segunda brasileira a aparecer na lista, também caiu de posições e não chegou sequer ao top 300. No topo da lista continua, desde 2012, o Instituto de Tecnologia da Califórnia. A segunda colocada é a Universidade de Oxford, no Reino Unido, seguida pela Universidade de Stanford.
Moçambique continua a resistir à ideia de reabrir uma via fluvial que daria à Zâmbia e ao Malawi acesso ao porto moçambicano de Xinde, no Oceano Índico. Aquela via fluvial encontra-se inoperacional desde os anos 70, quando a Guerra Civil começou em Moçambique. O governo do Malawi afirma que gasta anualmente 300 milhões de dólares para importar e exportar bens. Grande parte dessas trocas comerciais passam pelos portos da Beira e na Cala, em Moçambique. O que quer dizer que as mercadorias têm que ser transportadas de comboio num percurso de 1.200 quilómetros. Tanto Malawi como a Zâmbia pretendem reabrir a via fluvial de Xire-Zambeze, que daria acesso ao porto moçambicano de Xinde. Quando propôs essa ligação, o presidente do Malawi, Bingu Wa Mutharika, disse que ela diminuiria em 60% os custos dos transportes. Contudo, recentes conversações entre as três partes terminaram num impasse. A reabertura daquela via orçaria em cerca de 6 mil milhões de dólares, o que, segundo o ministro dos Transportes moçambicano, Carlos Mesquita, seria demasiadamente caro.
Within 10 to 15 years, the cost of maintenance regime period will be double.
Dentro de 10 ou 15 anos, os custos anuais de dragagem do canal, disse Mesquita, duplicarão, passando a ser de cerca de 60 milhões de dólares. Não vejo, portanto, qual é a vantagem. A opinião não é, contudo, partilhada pelo vice-ministro dos Transportes da Zâmbia, Mutaba Mwali. Estamos numa posição como Malawi, disse o ministro Mutaba Mwali. Somos um enclave e sabemos que o transporte fluvial é o mais barato para transportar os nossos bens. A próxima ronda de conversações está marcada para novembro, na Zâmbia. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em Joanesburgo, crianças em idade escolar, pais e professores bloquearam ruas em redor de vários estabelecimentos de ensino para protestar contra aquilo que classificam como condução perigosa, que já provocou ferimentos em estudantes em resultado de várias colisões. Paulo Oliveira.
Crianças, algumas delas com apenas 3 anos de idade, manifestam-se no exterior da sua escola, situada no subúrbio de Joanesburgo, transportando cartazes e usando vuvuzelas. Há poucos meses, as autoridades do trânsito barricaram um lado do edifício escolar, declarando a zona de sentido de trânsito único. Muitos motoristas ignoram os sinais, passando por ali a alta velocidade, para evitarem uma rua mais congestionada e pondo assim em perigo a vida das pessoas. Não se encontra ali qualquer agente de trânsito, mas os pais de alguns alunos colocam-se em frente às viaturas, incluindo táxis, mini e autocarros, obrigando-os a parar e a voltar para trás. O organizador do protesto, um ativista, Hassan Lordgat, considera que o aparente desrespeito pela segurança dos alunos é um indicador do desrespeito de alguns pelas regras sociais. Desejamos apenas, diz Lordgat, que as autoridades cumpram as suas obrigações e protejam as crianças. Por vezes pensamos que os que violam a lei são apenas os táxis, mas vemos passar pessoas em Mercedes-Benz, homens e mulheres. Tristan Crawford, um dos manifestantes, é igualmente estudante, sustenta recear que uma viatura possa ferir os seus amigos. Podem morrer, podem ser atropelados. Os táxis passam e nós gritamos sentido único.
Ah! 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 Ah!
A alerta entregar ao Departamento de Trânsito um vídeo dos motoristas que passam pela escola e dos protestos realizados. Em resposta, foram para ali enviados agentes de trânsito para as escolas afetadas, tendo a polícia alertado os motoristas e mesmo multado alguns deles.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor está a Voz da América. O vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, apelou hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, à aceleração das reformas da organização para ser capaz de responder às questões globais e pediu também a normalização da situação na Guiné-Bissau. Amâncio Miguel.
Vicente retomou nas críticas às Nações Unidas a questão do Conselho de Segurança, antes levantada por Jacob Zuma da África do Sul e Filipe Nyusi de Moçambique.
Esta ocasião deveria constituir incentivo adicional para acelerar reformas visando a revitalização do sistema das Nações Unidas, em particular do Conselho de Segurança, através do alargamento do número de seus membros, permanentes e não permanentes, tornando este órgão mais representativo e melhor apetrechado para dar resposta aos desafios e oportunidades que o mundo enfrenta. Angola reitera o direito do continente africano a estar representado entre os membros permanentes do Conselho de Segurança.
Manuel Vicente falou também da situação na Guiné-Bissau, que procurou ultrapassar a crise política.
Apelamos a todos os atores políticos e sociais guineenses ao máximo sentido de responsabilidade e a comunidade internacional a prosseguir o apoio que a Conferência de Doadores de Bruxelas consagrou.
Manuel Vicente, vice-presidente de Angola, na Assembleia Geral das Nações Unidas, hoje aqui em Nova Iorque.
E é precisamente na Assembleia Geral das Nações Unidas que o Amâncio Miguel continua. Boa tarde, Amâncio. Quais são hoje as notícias aí de Nova Iorque?
Boa tarde, Eduardo. Nova Iorque continua, de facto, e já entrou no quarto dia desta Assembleia Geral, um dia que, em parte, também é dominado por mensagens que apelam para cada vez mais respeito às pessoas da terceira idade, isso exatamente porque por hoje ser 1 de outubro, que é o dia do idoso. Por outro lado, circulam também mensagens que apelam para se não recuar na luta contra a SIDA, tendo, nessa ocasião, o apelo sido lançado pela atriz sul-africana que vive aqui na América, a Charlize Theron. Quanto à lusofonia, além da intervenção de Angola, que já reportámos na nossa emissão, tivemos a intervenção do primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, que também não deixou de reclamar a inclusão de mais países africanos no Conselho de Segurança. Quanto aos novos planos de desenvolvimento global, José Maria Neves disse que Cabo Verde abraça na totalidade os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas tendo em conta que, sendo uma pequena ilha, José Maria Neves falou da sua vulnerabilidade, que inclui o impacto das mudanças climáticas, mercado limitado, custos de transporte e riscos de perda de biodiversidade. Face a isso, José Maria Neves disse que países como Cabo Verde precisam de uma maior atenção das Nações Unidas no contexto das nossas novas metas. Ele também apelou ao alcance de um acordo global sobre as mudanças climáticas em Paris no final do ano e disse que Cabo Verde está interessado e já definiu a meta de 100% de energia renovável. E também falou da violação dos direitos humanos e lamentou o facto de, em 70 anos depois da criação das Nações Unidas, o mundo ser incapaz de respeitar esses direitos. Ele também disse que as Nações Unidas deverão redobrar o seu esforço para acabar com os conflitos no mundo. Em termos de lusofonia, e mesmo a terminar, ainda teremos intervenções de São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Para amanhã, a lusofonia fechar a sua presença em termos, pelo menos, de intervenções da Assembleia Geral com São Tomé e Príncipe, ou melhor, com a Guiné-Bissau.
Pois, obrigado, Márcio Miguel, falando para a Voz da América a partir de Nova Iorque, onde está a decorrer a Assembleia Geral das Nações Unidas. E tempo ainda, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o Campeonato Africano de Basquetebol Feminino. O Moçambique foi hoje eliminada nos quartos de final. Perdeu com a Nigéria 71-66. Moçambique vai entrar agora na disputa do 5º ou 8º lugar. Angola, atual campeã, ainda em luta pelo título, defronta hoje o Gabão. agora para o futebol e começamos com os últimos rankings da FIFA, em que Cabo Verde subiu nada mais, nada menos que 15 lugares. Está agora em 41º, é claro está, o melhor país africano de língua portuguesa. Angola caiu 9 lugares para 97º. Moçambique caiu 12 para 107º. Guiné-Bissau caiu 5 para 147º. São Tomé caiu 3 para o 193º. Até custa a dizer. Argentina é número 1. Portugal está em 4º. Brasil em 7º. Na Europa, hoje há jogos da Liga Europa. 24 jogos. Várias equipas portuguesas em ação. Sporting, com 0 pontos no Grupo H, está na Turquia para defrontar o Besiktas. No Grupo I, Belenenses, com 1 ponto, recebe o Fiorentina. Surpresa no campeonato italiano que comanda, mas que iniciou a Liga Europa com uma derrota em casa frente ao Basileia da Suíça. Pormenor curioso deste jogo é que o treinador do Belenenses é Sá Pinto e o treinador do Fiorentina é Paulo Sousa e foram colegas na seleção portuguesa. Paulo Sousa diz que devido à derrota na primeira jornada em casa, este jogo do seu clube, o Fiorentina, com o Belenenses, assume outra dimensão.
Não iniciámos bem em casa esta competição com o Basileia, por isso queremos podermos recuperar o que nós perdemos em casa.
Paulo Sousa, treinador do Fiorentina, Sá Pinto do Belenenses, disse que o Fiorentina é uma equipa com ambições bem mais altas do que o Belenenses.
Temos a consciência de que, maioritariamente, o jogo poderá ser aquilo que eles quiserem, não é? Pela sua força, o valor está identificado das duas equipas, isso é uma constatação.
Ricardo Sá Pinto, treinador do Belenenses, que hoje defronta o Fiorentina. Outra equipa portuguesa em ação é o Sporting de Braga. Está no grupo E, iniciou da melhor maneira a competição, batendo o Liberec. Hoje joga em casa com o Groningen da Holanda, que perdeu o primeiro jogo com o Marselha. Braga afetado por 3 lesões na defesa, mas o treinador do Braga, Paulo Fonseca, mostrou-se confiante.
Podemos ver sobre outra perspectiva, que é existir a possibilidade de novos elementos surgirem na equipa. E o que eu posso dizer quanto a isso é que confio em todos os jogadores do plantel.
Paulo Fonseca, treinador do Sporting de Braga, que hoje joga para a Liga Europa. Continuamos com o futebol. Ontem, na Liga dos Campeões, Real Madrid foi ganhar à Suécia. Como era de prever, bateu o Malmo. 2 golos de Cristiano Ronaldo, que levou para 323 os golos marcados ao serviço do Real Madrid, igualando o recorde de Raul González. Ronaldo tem agora mais de 500 golos ao longo de toda a sua carreira. Máquina de marcar golos, nada mal. Talvez a surpresa do dia tenha sido dada em Madrid pelo Atlético de Madrid, que perdeu frente ao Benfica de Portugal por 2-1. Foi a primeira derrota do Atlético de Madrid em casa na Liga dos Campeões desde que Diego Simeone assumiu o controle da equipa em 2011. O treinador do Benfica é Rui Vitória, que obviamente estava satisfeito com a vitória.
É uma vitória saborosa, muito importante para nós.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, que foi devastador nos contra-ataques. Recorde-se, fez apenas 6 remates à baliza, marcou 2. Benfica comanda agora isolado o seu grupo com 6 pontos. Atlético de Madrid tem 3.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado na sexta-feira aqui na Voz da América vai ser Adalberto Costa Júnior, o vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA. Inscreva-se para participar no Angola Fala Só da Voz da América. Temos mais 30 minutos de programação aqui na Voz da América com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu setor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como habitualmente, onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. E acompanhamos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu muito nublado e chove. Temperatura de 17 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Jonas Cummings. Principais temas do dia, o ministro russo dos estrangeiros Lavrov anuncia primeiros contactos militares com Washington, primeiro-ministro israelita reitera que acordo nuclear iraniano torna mais possível a guerra, líder do golpe no Burkina Faso foi entregue às autoridades de transição. 1 de outubro, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. O antigo braço direito do líder da Renamo diz que Moçambique está prestes a atingir um ponto sem retorno para a guerra e exortou o presidente Nyusi a tomar a iniciativa para inverter a situação. Numa entrevista à Voz da América, Raul Domingos desmentiu a tese das autoridades, segundo as quais homens da Renamo estariam por detrás da emboscada a Afonso de Lacamba. Domingos diz que podem existir alas dentro da Renamo, mas que de Lacamba é ainda a voz de comando. Detalhes com William Mapote.
Raul Domingos, que liderou a equipa negocial da Renamo para o acordo geral que pôs fim a 16 anos de guerra civil em Moçambique, diz que o país está a caminhar para um ponto sem retorno rumo a uma nova guerra.
Estamos quase a atingir um ponto sem retorno. Tudo aconteceu enquanto o presidente da República estava fora do país. Espero que tudo se esclareça.
Raul Domingos considera que os incidentes da última sexta-feira em Manica, que levaram à morte de mais de 20 pessoas, devem ser levados a sério pelo governo e pede ao chefe de Estado para tomar iniciativas de trazer Afonso de Lacamba a um diálogo franco e sério.
É óbvio que quem está no poder é que tem a faca e o queijo na mão. Quem está no poder é que deve tomar as iniciativas que permitam realizar tudo aquilo que é a vontade de todos nós, que é ter a paz e manter o país em paz.
Raul Domingos criticou o que chamou de atitudes simplistas da polícia moçambicana de atribuir a emboscada da semana passada. Admite que possa haver descontentes na Renamo, mas nega a teoria de existência de dissidentes interessados em eliminar o seu líder.
Há vozes que pretendem atribuir este ataque último à própria Renamo, mas nós sabemos que dentro da Renamo não há dissidência a este nível. Pode haver diferenças de opiniões, mas não há dissidência a este nível. Há um comando que é obedecido.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. E agora vamos falar também ainda de empresárias moçambicanas que se encontram de visita à África do Sul para procurar parcerias de negócios nas áreas da construção civil, da agricultura e de energias renováveis. Um tema para Simeão Panguana.
Segundo Artemisa Franco, chefe da delegação, há muitas mulheres moçambicanas que todos os dias vêm fazer compras de diversos produtos na África do Sul para venderem em Moçambique sem parceiras nem proteção, por causa do excesso de burocracia e corrupção que tem manchado o nome de Moçambique na fotografia internacional.
Então, nós vamos sentar com o governo e dizer, ok, identificamos estas como sendo as principais barreiras. Como é que nós ultrapassamos isso? Vamos lá dialogar nestes aspectos que nós identificamos.
A representante da organização Women in Marketplace da Zâmbia defende que as mulheres principiantes no negócio devem ter mentoras e promotoras de suas marcas no mercado. Nelly Kangwa reconhece que o processo de afirmação no mercado não é fácil para mulheres.
As a woman, you may have a very good product, but then to have that product appreciated, sometimes a man will approach you sexually. So you've got to probably offer your body in order for you to get your contract.
Uma mulher pode ter bom produto, mas para ser apreciado, às vezes é sexualmente assediada e oferece o corpo para ter contrato aprovado, disse Nelly, a Voz da América. Moçambique ocupa a 133ª posição no Índice Mundial de Competitividade de 2015-2017. Divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, com o desenvolvimento de negócios travado por dificuldades de financiamento, burocracia e corrupção. Letícia Clements, da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, considera que os fatores arrolados pelo Fórum Econômico Mundial agravam o custo de vida em Moçambique e a dependência em relação à África do Sul.
Toda a matéria-prima vem da África do Sul. Dizer que nós somos ainda dependentes da África do Sul. Então, como é que nós vamos sair disto? Essa é uma questão que nós todos devemos refletir e o próprio governo deve sentar e sentar connosco e decidirmos quais são as estratégias para nós mudarmos.
Mas vocês é que são empresários.
Sim, nós somos empresários, mas nós quando entramos para o mercado, nós ainda temos as barreiras.
Dos 140 países avaliados, Moçambique está no lugar 135 nos equipamentos básicos, 132 nos potenciadores de eficiência e 108 nos fatores de inovação e sofisticação. O Índice Mundial de Competitividade, que avalia 12 pilares da educação aos mercados financeiros, é liderado pela Suíça, seguida de Singapura e dos Estados Unidos da América. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado da manhã, como tem sido anunciado, será Adalberto Costa Júnior, o vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA. Espaço para a economia com o Eduardo Ferro.
Os navios de pesca estrangeiros estão obrigados a solicitar autorização prévia para entrar ou utilizar os portos de Cabo Verde e para fazer o desembarque ou transbordo de pescado, disse o porta-voz do governo. Demis Lobo disse que o diploma legal aprovado pelo governo cabo-verdiano, denominado Plano de Ação Nacional para Prevenir a Pesca Ilegal, visa assegurar a conservação a longo prazo e a exploração sustentável dos recursos vivos e dos ecossistemas marinhos de Cabo Verde. O porta-voz referiu igualmente que este diploma cumpre com as medidas a introduzir por países com instalações portuárias adotadas pela FAO em novembro de 2009. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou USAID, vai conceder a Moçambique 1,9 milhões de dólares para financiar um programa destinado a melhorar o ambiente de negócios no país. ao abrigo do acordo, através do qual fica garantido o financiamento do programa ao longo de 4 anos, os Estados Unidos irão apoiar Moçambique na melhoria do ambiente de negócios e diálogo público-privado, elaboração de política e estratégia, apoio técnico ao Ministério da Indústria e Comércio, formação institucional da Autoridade Reguladora da Concorrência e apoio técnico à execução de contratos e gestão de programas e auditorias. A primeira fase de modernização do porto moçambicano de Nacala, na província de Nampula, está prestes a ficar concluída. Obras com financiamento garantido pelo Japão. Quando concluída esta primeira fase, aquele porto disporá de novos terminais de combustível e de contentores, bem como de uma estação para o controle da entrada e saída de navios. Com os trabalhos em curso, a capacidade de processamento de carga deverá subir dos atuais 2 milhões de toneladas para 5 milhões e meio por ano até 2020. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,51 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 13,84 rand.
Quinta-feira, 1 de outubro de 2015, a Voz da América em português.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar a todos os ouvintes aqui o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar do papel da psicologia, por assim dizer, da psicanálise para pessoas com doenças que a sociedade não aceita com tanta facilidade. Por exemplo, poderá ser, doutora Nídia, a questão, por exemplo, da SIDA ou HIV, mas também de outra doença. Qual é o papel que desempenha aqui um apoio emocional que possa ser dado?
Bom, eu iria começar por dizer que a psicoterapia ou psicoemocional é uma ajuda do foro clínico, do foro emocional, do foro em que fazem o acompanhamento de pessoas que, numa certa altura da sua vida, recebem a notícia de que têm uma doença grave, uma doença irreversível, uma doença que realmente é conotada numa sociedade, como, por exemplo, o HIV-Sida, uma doença mortal. E as pessoas têm medo, aquilo que nós chamamos as vidas com medo. E recebem um certo trauma após uma informação em que obtêm, que pode ser através de serviços de saúde, através de qualquer sintomatologia associada, e estas pessoas que não tiveram, se calhar, também sintomatologia, como é o caso de cânceres e etc.
Uhum.
E então, neste conceito, a ajuda psicoterapêutica e o acompanhamento psicoterapêutico é a submissão a esta pessoa de uma ajuda em que o significado real e conclusivo e simples é que amenizam o trauma agudo e o trauma que advém nos dias que as pessoas têm que fazer a aceitabilidade da sua condição de doença.
Por exemplo, então, doutora Nídia, por exemplo, uma das coisas que é visível, por exemplo, a SIDA pode não ser visível para as outras pessoas e, como tal, não tem o mesmo peso, por exemplo.
O mesmo impacto.
Mas, por exemplo, se você tiver, imagine, há uma pessoa, como acontece, não é? Tem um desastre rodoviário, fica impossibilitada de caminhar. Portanto, isso é extremamente visível e isso cria uma cicatriz enorme na pessoa, não só física, como emocional. E é preciso não só a pessoa aceitar-se, mas os outros também a aceitarem. E aí o apoio emocional deve ser extremamente importante, como é para outras doenças, doutora Nídia, como mencionou a questão do cancro, por exemplo.
Exatamente. Então, é esta aceitabilidade em que as pessoas têm inicialmente um sistema em que o psicanalista, neste caso o psicólogo, que é realmente a área que ele domina, porque esta área nem é dos médicos. Os médicos são apenas aqueles que diagnosticam e têm que fazer uma abertura, na verdade, quando as pessoas são adultas fazem uma abertura, quando as pessoas são crianças fazem a abertura à família sobre uma doença. Então, essa é a função do médico, diagnóstico clínico e laboratorial, em que depois o acompanhamento é feito pelos psicólogos, que também têm uma formação neste conceito. A informação que eu tenho e que realmente quero passar aos senhores ouvintes é que, de uma forma geral, o primeiro impacto que o psicólogo tem que dar é aquela ajuda em que explica, no sentido lato, no sentido em que ele faz a análise individual de cada pessoa, porque o impacto de cada doença, o impacto de cada trauma, o impacto de uma informação é diferente de pessoa para pessoa, porque depende daquilo que já a pessoa acarreta como informação, depende do seu sistema de força naquilo que é a aceitabilidade das condições, depende muito do seu espírito de completamente de uma pessoa que não sabe, por exemplo, uma pessoa que está no domínio de completo desinformação, ela pode receber, olha, por exemplo, uma pessoa que não sabe o que é que um cancro do pâncreas faz, quando recebe uma notícia, olha, você tem um cancro da cabeça do pâncreas, a pessoa fica na mesma, porque não sabe onde é que se situa o pâncreas, não sabe o que é o pâncreas, não tem rigorosamente a informação de que daí a 6 meses a pessoa fica completamente desfigurada e falece, é completamente irreversível. Então a pessoa fica desestruturada em termos de saber que tem uma doença, mas não tem o impacto do medo, fica na mesma, sente, porém, que a doença está a entrar depois de começar a adoecer e vê-se que está a acabar. Agora, uma pessoa como eu, que está informada o que é o pâncreas, o que é a cabeça do pâncreas, onde se situa, é um diagnóstico, tem um impacto completamente diferente, em que eu ou aceito que realmente estou numa condição dessas, ou realmente entro num parafuso. E é nessa altura, o parafuso é, como quem diz, entrar em extremo trauma agudo. E o extremo trauma agudo leva a uma melancolia, a uma ansiedade, a uma depressão, as pessoas se fecharem a si próprios por causa da doença. E essas doenças concomitantes que realmente aparecem estão associadas àquilo que as pessoas também têm como informação social. Por exemplo, a sociedade, aquilo que transmitiu sobre o HIV e SIDA não tem nada a ver com o que é o síndrome hoje, né? O síndrome hoje é extremamente controlável, as pessoas vivem com ele com uma extrema qualidade, trabalham, fazem as suas vidas, têm os seus filhos, porque os filhos estão sobre um programa em que realmente têm aquilo que é a transição vertical e estão controlados e podem nascer sem o HIV, mas há muitas pessoas que não têm essa informação e o impacto é realmente trancarem, ficarem sem parceiros, é viverem sozinhas, é dizer que, olha, a vida acabou, a minha vida já acabou. Então, o psicólogo tem o papel de tirar esse trauma e amenizar os dias que vêm em que existem mecanismos de mudança. Com certeza que uma pessoa que tem HIV-Sida vai ter mecanismos de mudança para se aquilo que nós dizemos, por exemplo, se ela está em idade reprodutiva, se ela está em idade de namorar, se ela está em idade de casar, ela não vai casar com alguém que não tenha. Ela vai ter que abrir e dizer que está assim e o parceiro usar um preservativo, porque pode ser que o parceiro ou a parceira sejam negativos, e têm que fazer aquilo que é proteção, em que a pessoa tem que fazer a abertura. E esse impacto todo, em que a pessoa chega a uma abertura, a viver sem medo e a viver livre e conseguir que todas as pessoas aceitem, é o papel do psicoterapêutico e da sociedade em geral, que nós, a sociedade, somos aqueles pequenos psicólogos que realmente acompanham o bem servir das pessoas que estão doentes, porque as pessoas, enquanto estão com saúde, toda a gente é aceitada a rir e a conversar e com saúde e a correr. Quando as pessoas deixam de correr e deixam de comer e deixam de viver e deixam de sorrir, as pessoas já começam a meter-se onde não devem ser chamadas. E é nessa altura que cria-se um trauma maior, em que tem que ser o acompanhamento psicoemocional, que tem várias terapias. Tem terapia psicodinâmica, de ambiente, em que a pessoa faz movimentos, em que a pessoa faz um acompanhamento, em que a pessoa tem uma conversa, em que a pessoa tem horas, a pessoa conta com a outra dá todo o apoio, chora no seu ombro, desabafa.
Doutora Nídia, sabe uma das coisas que por vezes interferem com o procurar-se apoio emocional, apoio sobretudo de um psicólogo, por exemplo, é também um certo estigma que está associado ao facto de ir ao psicólogo. As pessoas não gostam de ir ao psicólogo porque psicólogo é equacionado com psiquiatria, psiquiatra e
está
louco.
Tudo perto do que é uma pessoa maluca.
Exatamente.
Não é?
E esse é um dos grandes problemas que existem nas nossas sociedades também. É o estigma que está associado a que, se você vai procurar apoio emocional, é porque já está um bocado louquinho. E, por vezes, talvez ajudasse, não era, doutora Nídia? Mas isso vamos deixar para uma outra conversa, em que talvez a gente possa falar minimamente em termos de do tipo de apoio que se pode ser dado, portanto, não só na necessidade, o que é que pode ser, mas também o tipo, como você estava a dizer, quantas vezes a gente vê nesses filmes de televisão.
Por exemplo, Ana, desculpa interromper, o que é a psicoterapia psicodinâmica? É a gente saber qual é a religião que pratica, o que é que gosta, qual é a cor que veste, qual é...
Portanto, doutora Nídia,
andar à volta daquela pessoa e conseguir que essa pessoa viva essa cor que sempre teve, não é?
Portanto, doutora Nídia, espaço e tema para uma outra conversa. Nós vamos despedir-nos, aliás, do nosso auditório com um abraço, votos de boa saúde durante a próxima semana. Também que estendemos a si, doutora Nídia, como se costuma dizer, estamos juntas.
Estamos juntas e com aquele meu beijinho.
Passo para a música, vamos ficar com Eminem e Rihanna, Monster.
I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy.
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew. See, but it was confusing, cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh-wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm
friends with the mom.
Of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it, cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from.
Yeah, ponder it, do you wonder? No wonder you're losing your mind the way it wanders.
I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren, cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict, cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking, nobody's home, I'm sleepwalking, I'm just relaying what the voice in my head saying, don't shoot the messenger, I'm just
I'm friends with
the
crazy, yeah, you think I'm crazy. Whoa.
Call me crazy, but I had this vision. One day that I'll walk amongst you a regular civilian. But until then, chums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets filled and I'm taking back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that pump the villain and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children, but if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback. Russell Wilson falling way back in the trap.
E com Eminem e Rihanna em Monster, ponto de passagem para as notícias desta quinta-feira, dia 1 de outubro de 2015. O ministro dos Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que vão realizar-se muito em breve primeiros contactos militares entre o seu país e os Estados Unidos sobre as operações militares russas na Síria. Falando aos jornalistas na sede das Nações Unidas, disse que o encontro se destina a evitar problemas, acrescentando que a Rússia e a coligação liderada pelos Estados Unidos têm os mesmos pontos de vista sobre os alvos terroristas a serem atacados na Síria. Lavrov disse que não considera o Exército Livre da Síria apoiado pelo Ocidente como uma organização terrorista e reafirmou que os ataques aéreos de ontem tiveram como alvo objetivos do Estado Islâmico. Hoje, a Força Aérea Russa voltou a levar a cabo ataques aéreos e há notícias contraditórias sobre os alvos. A agência Reuters citou um comandante rebelde que tem dito que os ataques atingiram campos de treino de um grupo apoiado pelos serviços de espionagem americanos, a CIA. A agência Reuters disse também, por outro lado, que centenas de forças iranianas estão a chegar à Síria para uma ofensiva contra os rebeldes. Numa intervenção perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro-ministro israelita afirma que o seu país continuará a agir para impedir a transferência de armas da Hezbollah de e para a Síria. Netanyahu acrescentou que Israel vai continuar a responder pela força a quaisquer ataques provenientes da Síria. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Numa flagrante violação da lei internacional humanitária, as autodeclaradas autoridades da região separatista de Luhansk, no leste da Ucrânia, ordenaram a 10 das 11 organizações internacionais de ajuda humanitária para pôr em termo as suas operações e deixarem a área dentro de 2 dias após a notificação. Incluídas entre elas estão várias agências de ajuda da ONU, bem como organizações humanitárias não-governamentais, como os Médicos Sem Fronteiras, Populações com Necessidade da República Checa e a Comissão Internacional de Salvação. Apenas a Cruz Vermelha Internacional será autorizada a retomar o trabalho, mas terá de assinar um acordo ditado pelos separatistas. No rescaldo da decisão russa de anexar ilegalmente a península ucraniana da Crimeia, os separatistas apoiados pela Rússia efetuaram uma revolta no leste da Ucrânia e durante os últimos 17 meses têm combatido as forças governamentais ucranianas tentando desalojá-las de Donbass. Como resultado, cerca de 8 mil pessoas foram mortas e mais de 2 milhões foram deslocadas, das quais 1 milhão e 400 mil internamente. Segundo as Nações Unidas, cerca de 5 milhões de ucranianos têm agora necessidade de assistência, em particular com a aproximação do inverno. Em resultado da proibição do mês passado, cerca de 3 milhões delas não recebem abastecimentos e serviços de que necessitam. A entrega de 16 mil toneladas de assistência humanitária tem sido bloqueada para os que necessitam. Tal significa que 150 mil pessoas vão ter de passar sem a ração mensal de alimentos, enquanto 30 mil vão ter de esperar em vão por materiais de abrigo e bens caseiros de que necessitam urgentemente. 1 milhão e 300 mil estão em risco de perder acesso à água potável. Não vão receber medicamentos essenciais, tais como insulina e vacinas contra a tuberculose, e não vão ser feitas operações cirúrgicas que necessitem de anestesia. Os Estados Unidos apelam aos separatistas apoiados pela Rússia para tomarem medidas imediatas para melhorar as condições de vida das pessoas que reivindicam cuidar, permitindo acesso não restrito das organizações humanitárias e facilitando o fornecimento de ajuda a todos os que sofrem, afirmou numa declaração escrita o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby. A Rússia e os separatistas por elas apoiados devem cumprir as suas obrigações segundo os acordos de Minsk e permitir acesso sem impedimentos a todas as áreas da Ucrânia por parte das organizações humanitárias internacionais. Foi um editorial que foi tendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte, a emissão desta quinta-feira da Voz da América, dia 1 de outubro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, votos sinceros de boa noite, amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.